Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá. Tudo bem, Lu?
Tudo bem, Sérgio. E você?
Também estou bem aqui. Esperançoso. Quanto mais dias vai se passando, mais esperança a gente tem de ter um arrefecimento desse confinamento, né?
É verdade.
Bom, Luciana, e ouvintes da CBN, nossa sexta-feira a gente sempre traz aqui o Leandro Souza, que é consultor de gestão de riscos da FC Stones, uma importante consultoria aí com uma experiência muito grande em mercado de commodities agrícolas. Ô, Luciano, boa tarde, tudo bem com você?
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos da Rádio CBN.
Ô, Luciano, que semaninha, hein? Terça-feira teve aí a divulgação do relatório do ISDA. Deu uma sacudida no mercado aí pelos números, apesar de já terem esperado o que foi apresentado, mas mesmo assim deu uma mexida. E esse dólar que chegou a 5,32, agora está 5,31. Na casa dos 5,30, e isso daí está registrando uma semana histórica no Brasil com referência aos preços da soja, superando até R$ 105,00, é isso mesmo, né?
Correto, Sérgio. Só uma correçãozinha aí, né? Você me chamou de Luciano.
Desculpa, mas aí, Leandro. Imagina que é isso. Leandro Souza, desculpa, Leandro.
Isso. Tranquilo, fica tranquilo. Quanto à movimentação da semana, de fato, o mercado terminou de absorver esses dados de área plantada nos Estados Unidos. A gente teve, né, como a gente comentou na terça-feira, um relatório que divulgou uma expectativa de intenção de plantio, né, com uma área maior tanto para soja quanto para milho, né. Então, as cotações em Chicago, nos próximos dias, né, quarta, quinta, hoje também, trabalharam mais em negativo. Tanto soja quanto milho tiveram algumas perdas essa semana na Bolsa de Chicago em função desse relatório. E, claro, né, o ambiente ainda de aversão a risco, que também contribui para essa pressão nos preços na Bolsa. Por outro lado, a gente tem, né, em contrapartida, né, dando aí uma boa sustentação nos preços do interior, esse dólar acima dos 5,30. Que, né, basicamente, depois da nossa conversa, na terça-feira, só subiu. Né? A gente, ontem e antes de ontem, também trabalhou acima de 5,25, né, e hoje atingindo novas máximas até o momento, né, acima dos 5,30. Isso, para preço ao produtor, equilibra as quedas em Chicago, né, que a gente viu em função desse aumento de área sendo registrado. Tá? Isso, com certeza, junto com uma comercialização já bastante antecipada, né? Como a gente vem discutindo, o produtor aproveitou muito bem os preços, diminui, de certa forma, a oferta, nesse momento, também do produto, tá? De soja e o milho, claro, que a gente está em plena entressafra.
Certo. E esse comportamento do dólar aí, vocês têm uma perspectiva para a semana, Leandro?
Olha, Sérgio, a gente tem sempre ainda a manutenção dessa ideia de aversão a risco, né? A gente acaba sentindo, sim, essa valorização do dólar, tá? É claro que a cada dia que passa a gente tem mais notícias e mais detalhes, né, das consequências do coronavírus. Então, pode ter, sim, né, ainda alguma volatilidade na próxima semana, mantendo esse dólar ainda em patamares mais altos. É normal alguma correção, tá? É normal que a gente veja, em alguns momentos, o dólar acalmar um pouco mais, cair um pouquinho também, mas a gente ainda acompanha, né, esses desdobramentos financeiros e de aversão a risco do mundo inteiro, né, em plena pandemia, tá? Isso, claro, um momento de atenção, vamos colocar dessa forma, tá? Então, isso mantém o dólar em patamares mais altos. Outro fator que a gente tem que avaliar ao produtor, né, é a expectativa para a safrinha de milho, que eu gostaria de comentar um pouquinho também. A gente tem, né, uma previsão de chuva aí para o começo da próxima semana, bastante aguardada pelo Paraná, pelo Mato Grosso do Sul também, né? Já que a gente vem já de alguns dias sem chuva, ok? Isso também deve manter os preços, né, do milho em patamares um pouco mais altos, vamos colocar dessa forma. O preço aqui na nossa região do milho safra velha, né, onde o produtor já comercializou quase todo o milho, está se mantendo também em função disso, né, em função dessa incerteza em relação à safrinha que já foi plantada mais tarde também.
Tá, até essa previsão aí da estimativa de safra desse mês, vocês tiveram uma divulgação aí, né? Qual é a divulgação? O que vocês preveem?
A gente fez essa previsão, né, essa estimativa no final do mês de março e divulgamos agora na virada do mês, tá? O maior ajuste ficou, de fato, com a soja. A soja a gente estimava 124 milhões de toneladas e nós estimamos no mês de abril 120 milhões. A principal variação veio do Rio Grande do Sul, né, que saiu de 17 milhões para 12 milhões em função do clima, né, que não foi o ideal para as lavouras gaúchas. Então a nossa safra de soja fica, né, nessa estimativa. Em 120 milhões de toneladas. Já para a safrinha, a gente não fez nenhum ajuste significativo. A gente reduziu cerca de 300 mil toneladas, ainda uma safra acima de 73 milhões de toneladas, tá? Mas nada impede que nesses próximos 15 dias, aí nesse aguardo da chuva, a gente veja algumas estimativas já com uma produção um pouco menor. Das nossas conversas aqui com os clientes do Paraná, alguns estimam já uma safra um pouco menor em função, né, dessas duas semanas que a gente teve aí com o clima mais seco.
Leandro, agora esse valor de contrato futuro por R$ 107,40 por saca para o contrato em setembro, isso daí é um número que o produtor, é uma referência que o produtor tem que estar muito antenado. É um momento de que nem está falando aqui numa publicação aqui do site da Agolink, que pode ser a melhor semana da história do Brasil com relação aos preços da soja, é isso mesmo?
Correto. A gente tem uma valorização vinda de uma exportação bastante boa, né? O Brasil tem exportado bons volumes de soja, né? Independente de crises logísticas, a gente tem conseguido exportar, tá? E a comercialização, como a gente já disse, foi muito boa também do produtor. A gente estima, né, que a comercialização no Brasil já esteja muito acima do mesmo período do ano passado, né? A título de comparação, a gente trabalha já acima dos 70% comercializado aqui no Paraná, né? Enquanto ano passado a gente tinha cerca de 50%, 55% comercializado até esse período, ok? Então, é sim um período que podem surgir boas oportunidades em função dessa oferta que começa a ser reduzida. Então, segundo semestre, né? Com a exportação firme, com uma demanda firme também no mercado interno, na indústria de farelo e óleo, a gente pode ver uma necessidade por soja puxar também os prêmios do interior, que é essa demanda pontual de quem precisar do produto. Tá?
E quem está comprando a nossa soja é a China, né?
Correto, é o maior comprador, já começando com uma recuperação ali pós-coronavírus. Claro que tem sempre alguns ajustes, mas eles ainda são os principais compradores e têm comprado ótimos volumes do Brasil e do mundo.
Então, e até aquele temor daquele contrato lá, do acordo entre a China e os Estados Unidos, também tá mais tranquilo, tá mais calmo, porque a China, como ela falou, ela vai comprar quem tiver melhor preço, né?
Correto. Nós temos hoje uma diferença de preço em relação aos Estados Unidos, ao redor de 15 dólares por tonelada. Isso mantém a nossa competitividade. seja em função da nossa desvalorização da moeda, seja pela comercialização também, que foi muito boa, o que garante esse abastecimento de soja no porto. Tá? Mas essa diferença de preço é o principal fator, né? Vamos colocar assim, para a China continuar comprando soja brasileira.
Agora, Leandro, com relação... Nosso tempo está terminando, mas eu queria que você me respondesse sobre a safra 2020-21. Até quando nós falamos a última vez, tinha-se aí 3% dela já comercializada. Já tem algum número novo com relação a esses contratos futuros para essa safra que ainda nem foi plantada ainda?
Temos sim. A nossa estimativa aqui de comercialização, vou pegar um número bem fresquinho aqui para vocês, ela já avançou mais, tanto para a safra desse ano quanto para a safra do ano que vem, tá? Em função justamente desses preços que já estão em níveis muito bons também para a safra 2021. A gente, considerando aí os preços de Chicago e dólar nesses níveis, o produtor tem aproveitado bem para fazer essa comercialização também. Para a soja, Sérgio, a gente tem na safra 2021 cerca de 15% comercializado no Brasil, na média nacional. No Paraná, a gente está considerando 11% já comercializado, tá? Só para a gente ter um nível aí de comparação, né? Nesse mesmo, a gente chegou nesses 15% só em junho, julho do ano passado, quando a gente falava da safra 19/20. Dá para entender dessa forma o ritmo mais antecipado, cada vez mais antecipado, do produtor comercializando a safra, que ainda nem foi plantada, como você mesmo disse.
Está antenado o produtor e está profissional cada vez mais. Leandro Souza, consultor de gestão de riscos da FC Stones, aqui no nosso bate-papo de sexta-feira, fazendo uma avaliação, uma análise da semana, projetando a próxima também para as commodities agrícolas e para os mercados e comportamento do câmbio. Muito obrigado, Leandro. Um bom final de semana para você.
Muito obrigado, Sérgio. Um abraço a todos da Rádio CBN e aos ouvintes também.
Luciana Penha, uma boa tarde para você, um bom final de semana e até segunda, Lu.
Até segunda, Sérgio. Até mais. Obrigada, hein?